Filosofia X. O podcast de sustentabilidade e ética do Expresso.
Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde, há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao episódio 4 do Ecosofia X, Sustentabilidade e Ética, com
Cristina Gouveia
e eu própria, Sofia Guedes Vaz. O tema desta quinzena é: com quantos R's se escreve economia circular? E hoje vamos ter o prazer de ter a presença de Teresa Cortes, que é responsável pelo marketing e comunicação da Sociedade Ponto Verde, entidade, aliás, que patrocina este podcast.
Olá, olá às duas. Muito obrigada por me receberem. Olá. Espero que não seja só por sermos patrocinadores do podcast.
Mas não penses nisso. É, também estás aqui porque eu ouvi dizer que és muito amiga do Gervásio.
É. Além disso, tenho contactos muito influentes. Sou a Tucato lá com o Gervásio, o nosso grande influenciador para a reciclagem, que regressou este ano. É verdade.
Boa. Então, é isso mesmo. Aliás, nós estamos mesmo felizes que tenha sido a Sociedade Ponto Verde que se tenha associado a este Ecosofia X, porque temos aqui muitos pontos em comum.
Total afinidade.
Mas, como sabem, não começamos pelo tema, mas começamos pelo raio-x. Peço à Cristina para começar com a sua notícia da semana.
A notícia que eu trago desta semana tem a ver com cortes de árvores. Mas eu acho que, na realidade, a notícia não é exatamente sobre cortes de árvores. E antes que alguém comece a explicar, a queixar-se que as minhas frases são como novelos de ideias e de pensamentos, eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer. É que, na semana passada, dia 10 de novembro, começou a sair na comunicação social notícias sobre cortes de árvores que estavam a acontecer na Serra da Lousã e que tinham sido objeto de queixa por um grupo, uma associação de cidadãos, pessoas que vivem perto da Serra da Lousã, mesmo na Lousã e em Coimbra. É uma associação que se chama Mil Vox, que se queixou sobre estes cortes de árvores. Eu, que adoro árvores, não sei se sabem que eu sou tipo como aquelas pessoas são para os animais, eu sou com as árvores. Pensei, bem, não, isto tem que ser a notícia da semana, não pode acontecer estarmos a cortar árvores. Só que no dia a seguir vieram notícias que as queixas dos cidadãos tinham chegado ao Instituto da Conservação de Florestas e Natureza e eles tinham lá ido ao local com uma equipa de vigilantes da natureza e tinham chegado à conclusão que aquele corte de árvores fazia parte das atividades que estavam em linha com os planos de gestão e com as atividades que eram previstas e que, apesar de ser um corte de árvores com impacto na zona, não havia aqui nada danoso em termos de gestão do território.
Mas em termos legais ou em termos mesmo de gestão da floresta?
Em termos de legais e dos procedimentos que tinham para os quais estava a acontecer este corte de árvores. E isso fez com que a notícia, que para mim me causou alguma tristeza e alguma consternação, deu-me lugar a outra sensação, que foi: afinal, as coisas funcionam, isto está tudo certo, não é? As pessoas queixam-se, o ICN queixam-se às autoridades competentes, o ICN vai lá e vê e percebe o que é que está a acontecer e dá resposta às preocupações das pessoas. E até houve depois um acrescente, que foi o próprio presidente da Câmara da Lousã, que também estava envolvido, porque também, as pessoas também se queixaram à Câmara, de procurar dizer: não, então este tipo de atividades têm que passar a ser mais transparentes para quem está na localidade. Portanto, ou seja, parece que tudo está a funcionar. E nesta altura em que estamos, as grandes notícias é sobre se o vice-almirante está responsável por esta nova etapa da vacinação ou não, isto faz-me pensar e ficar muito feliz numa questão. Não é só o almirante Gouveia Melo, é também
toda a equipa.
Todas as pessoas que estão envolvidas, ou seja, há muitas pessoas a cuidar para que as coisas estejam a correr bem. E isso é que eu acho que é a grande notícia do que eu trago aqui, que é, afinal, nós estamos num país, e celebramos, se calhar, pouco isso, em que a maior parte das coisas funcionem muito bem devido a estas pessoas. A pena é que, por exemplo, países em que a floresta amazónica é tão importante, isso não aconteça. É talvez o lado menos bom.
Sim, as pessoas certas ainda não estão a fazer a coisa certa. É esperar que o façam.
Exato, é preciso também esperarmos. Mas não, mas essa notícia é bem, e eu até podia começar por dizer que um dos sucessos da COP, a minha notícia tem mais ou menos a ver com a COP26, foi exatamente a declaração dos líderes, assinada por mais de 130 países, inclusivamente o Brasil, e por Portugal, sobre florestas, que é a declaração das florestas e uso da terra. E preconiza exatamente essa ideia da conservação e restauração das florestas e dos ecossistemas, e depois aquelas palavras da moda, que é a resiliência e os valores múltiplos da floresta e a sua vulnerabilidade. Mas a minha notícia era sobre a COP, sem ser sobre a COP, e é sobre o sucesso da comunicação da COP, porque a ideia que eu tenho é que toda a gente sabe que a COP26 teve lugar em Glasgow. Quer quando fui para lá, quer as pessoas, as pessoas da cidade de Glasgow, é normal. Agora, desde que voltei, toda a gente me fala da COP, a vários níveis. As pessoas que encontro, não falo com as pessoas na rua, mas a sensação que tenho é que toda a gente sabe sobre a COP. E já naquele programa que nós fizemos sobre dados, não sei se lembras, com o Hans Rosling, dizia que alterações climáticas era dos temas em que as pessoas estavam mais informadas. Sabiam do problema e sabiam a gravidade, a sua gravidade.
Isso é o aspecto positivo, mas na realidade é bom continuarmos a falar sobre as alterações climáticas.
Claro, claro, não, é muito eu acho que toda a gente sabe que, um, que aconteceu a COP, dois, que a Índia e a China mudaram o acordo final, mesmo no final, finalzinho, é o que toda a gente diz, e a Índia, não é? Portanto, toda a gente sabe isso, que também é um pormenor, e portanto as pessoas saberem esse pormenor é engraçado, e toda a gente sabe que o acordo foi fraquinho, pelo menos é o que as pessoas dizem.
Exato.
Agora, para mim o que é giro é, não sei se foi a comunicação social que foi atrás daquilo que acha que o público quer saber, ou se o público foi atrás da comunicação social. É uma mistura dos dois, não é? Mas a verdade é que os jornalistas de todas as áreas, e nem sequer eram de ambiente, era de sociedade, política, tinham artigos sobre a COP26. É espetacular, de facto. E eu não estive cá, portanto não vi televisão, mas imagino que também tenha acontecido. E isto é muito bom, porque li um artigo do Guardian, do Monbiot, de quem eu sou grande fã, a dizer que, bem, apesar do acordo ter sido fraquinho, nem tudo está perdido. Porque há uns estudos que dizem que se 25% da população mudar, há um efeito cascata e todos os outros mudam também. Eles chamam-lhe o efeito dominó. Portanto, se 25% das pessoas, e o poder hoje em dia está muito na rua, não é? E estamos só em Glasgow, houve 100 mil pessoas na rua. E em Portugal também muitas manifestações. Portanto, se estas pessoas todas quiserem mudar, depois há um efeito dominó que tudo muda. Já aconteceram coisas assim nas nossas sociedades, e as coisas mudam muito mais rápido do que nós pensamos.
Exato, portanto, eu acho piada aí, Sofia, que é essa ideia de mudança de comportamento. Tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Queres apresentar tu o tema?
Exato, exato. Como eu já tinha dito, o tema de hoje é sobre com quantos R's se escreve a economia circular, e como já dissemos, temos uma convidada especial, que é a Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde. Bem-vinda, Teresa.
Muito obrigada.
Que tem o hípeto amiga do Gervásio. Eu não sei se os nossos ouvintes estão assim muito familiarizados com o que é a economia circular. Cristina, quer explicar? Ou a Teresa também, se quiseres falar? Começa a Cristina, depois se calhar a Teresa falas.
Complementamos.
Eu sou tudo menos uma grande explicadora e pedagoga, mas eu no outro dia ouvi um vídeo de uma iniciativa que no Instituto Superior Técnico têm, que é de comunicação de ciência, que se chama Explica-me como se eu tivesse 5 anos. É muito engraçado, e eles falam de imensos temas lá. E era um que era sobre a questão da economia circular, era com o Paulo Ferrão, professor também no técnico, e ele disse que basicamente o que eu retirei foi que a economia circular era a ausência de lixo. Eu não sei se ele disse bem isto, se é o que eu estou aqui um bocadinho a levar a mais do que ele disse, porque ele no meio da palestra, isto era para miúdos de 5 anos, e ele disse, epá, vamos proibir aqui o uso da palavra lixo. E depois falou sobre essencialmente o que é que acontece a um frigorífico quando deixa de funcionar e passa o que é que se pode fazer ao frigorífico, e olhou para o frigorífico como uma mina, o que é uma ideia engraçada. Mas o que eu posso assim ser, não sei se a Teresa quer dizer aqui
em termos de conceito,
um chavão
da economia circular, para além da reciclagem do frigorífico e da mina.
É assim, eu acho que a economia circular tem três pilares, três eixos que a definem. Para já, eu acho que a economia circular é um termo que tem sido muito usado, mas às tantas quase que perde o significado, ou nem ganha significado junto da opinião pública, não é? As pessoas vão começando a ouvir a economia circular, mas acham que isto é uma coisa lá das empresas, dos decisores, e se calhar não está assim tão perto de nós. Mas a verdade é que estes três eixos da economia circular não é a não existência de lixo, mas passa muito pela diminuição drástica da geração de resíduos. Aliás, até se diz que um resíduo é só um recurso mal posicionado se for parar ao sítio errado.
Exato.
Portanto, é a menor geração de desperdício e de resíduos, é promover o maior tempo de vida útil dos materiais, portanto, promover que eles continuem o máximo tempo em ciclo, e também promover a regeneração dos materiais. Portanto, uma economia circular anda entre estes três eixos, e podemos estar a falar de produção industrial como de uma peça de roupa que eu já não utilizo. Portanto, isto também se aplica muito ao nosso dia-a-dia. Portanto, como é que esta minha peça de roupa ou a minha embalagem, vá-se entrar aqui para o campo que mais domino, não gera desperdício ou não gera um resíduo? Como é que eu posso mantê-la mais tempo em uso? E de que alguma forma isto possa até potenciar a regeneração dos recursos da terra, da nossa natureza. Bom, não dá para plantar t-shirts, mas vá.
Eu bem parecia que isto, que a Teresa ia explicar bem melhor o que é que era a economia circular
bem,
do que eu.
E ela foi muito bom, porque sim. O programa chama-se Com Quantos Erros e ela só disse erros.
Sim, havia, no, há uns tempos atrás falava-se nos 3 erros, não é? Agora já se fala nos 5 erros.
Que acho que até já se fala em maio, 8 e coisas assim. Eu fico nos 3, que eu sou muito conservadora e acho que os 3 erros completam bem todos os outros erros. Eu
reduzir,
acho que cabem nos reduzir, reutilizar e reciclar.
Sim, esses 3 são os mais importantes.
Mas há 2 que aqui são aqui a menina dos olhos da Sofia, que é o repensar nos 5, havia o repensar e o recusar. Também, Sofia, não é?
Sim, obrigada por essa. Obrigada por essa oportunidade de eu poder falar sobre pensar e repensar, porque eu acho que nós fazemos muitas coisas automaticamente, sem pensar, e o que faz sentido, porque é para pouparmos os nossos neurónios, porque nós temos sempre que estar a tomar decisões, e portanto é uma estratégia do nosso cérebro, de vez em quando, fazer coisas automaticamente e não estar a pensar, porque senão gastávamos. Mas às vezes é bom repensar. Pensar no que comemos e porquê. Pensar no que consumimos e porquê é que consumimos aquilo, não é? Pensarmos o que é que deitamos fora e porquê é que estamos a deitar fora. Como deitamos fora também isso. É muito importante e porquê é que estamos a fazer isso. E só esses porquês, às vezes, já pode ser muito e darás até um novo recomeço. Estás a ver? Mais um erro.
Eu acho que
repensar é muito importante, porque basicamente eu acho que temos que ter sempre uma atitude mais ativa relativamente às coisas do ambiente e para isso só pensando, digamos. E recusar também é dos meus favoritos, claro, eu que sou grande fã do consumo sustentável. E claro que também está ligado ao repensar e refletir. E aquela frase mítica do compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não nos interessam. Que é uma frase muito gira, não sei de quem, mas eu gosto desta frase porque às vezes é aqui um bocadinho a definição da nossa vida. E no outro dia estava lá numa conferência e só apanhei uma frase que era assim: nós achamos que não podemos viver sem o nosso iPhone. Se nós não tivermos o nosso iPhone, a nossa vida cai toda por terra. Mas depois dizia à senhora: mas não, se vocês pensarem bem e repensarem bem, o que vocês precisam mesmo é de água, de comida, de recursos, de amigos, de famílias, blá blá blá. É esse blá blá blá, que é blá blá blá, mas
é um blá 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 positivo.
É um,
não é?
Blá 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 positivo. E por isso eu acho que recusar tanta porcaria, não é? Que para aí há, é meio caminho andado para essa porcaria mesmo não ser produzida.
Sim, epá, isso dizer não é uma coisa que a idade às vezes ajuda, não é? Pelo menos eu tenho tentado exercitar o saber dizer. Sim. Não, é uma característica, é uma capacidade ou uma competência muito importante nas nossas vidas. E eu acho que também em relação ao consumo.
Ou em relação ao consumo também.
Também é importante, sim.
É fundamental. Bem, para além do repensar e do recusar, há o reduzir. reduzir o consumo, que também é bom.
Teresa. Reduzir o consumo, reduzir o desperdício que geramos, os resíduos que geramos. Existe uma política de prevenção que pode abarcar várias áreas, mas a prevenção é exatamente em qualquer ciclo ou fase do ciclo de vida de um produto ou de um bem ou do serviço, nós garantirmos que ele vai gerar menos resíduo. E pode passar por eu... Não é, por exemplo, a pessoa pode pensar, ok, então eu recusei a garrafa de água de compra e optei por uma garrafa reutilizável, portanto reduzi. Mas também, por exemplo, eu posso reduzir o resíduo se essa minha garrafa de água ou qualquer outra embalagem for desenhada por forma a ela, no final da sua vida, gerar menos resíduo. Portanto, menos espessura, menos material, menos matéria-prima entregue. Portanto, isto não é só o deixarmos de usar, mas aquilo que temos em uso também ser repensado por forma a que no seu final de vida gere menos impacto.
Pois, isso é uma coisa gira da economia circular, é novos modelos de negócio.
Exatamente.
E eco-design também. E eco-design, que é o desenho das coisas ser com menos resíduos, ou seja, com menos material, com menos impacto no mundo.
E aquilo
mundo,
que é utilizado no final, não só gerar menos resíduo, mas que esse resíduo possa ser potenciado para não ir parar à terra e desperdiçado ou noutras formas de valorização que não no, na reciclagem, por exemplo. Mas, ou seja, eu tenho uma... Vou pegar no exemplo da garrafa d'água. Tenho a garrafa d'água, ela foi toda desenhada para gerar menos resíduo, mas mesmo no seu final de vida, toda ela pode ser aproveitada para reciclagem e gerar nova matéria-prima. Portanto, na realidade, eu não gerei lixo. Não gerei desperdício com aquela garrafa. Eu utilizei-a, dei-lhe o uso que tinha que dar e depois ela vai ser nova matéria-prima por outra aplicação qualquer.
É aquela ideia de ser a mina, não é? O frigorífico é uma mina.
Sim. É olharmos para tudo como recursos. Sim. Ou seja, deixar de olhar como resíduo, como lixo, sem aproveitamento, sem valor. Mas é tudo recurso. Uma caneca é um recurso, um microfone que eu estou a olhar para ele agora é um recurso. Portanto, quando este microfone deixar de usar, ele tem que estar pensado e otimizado desde o início para, ok, quando ele avariar e não for mais necessário para gravar lindos podcasts como estamos aqui a gravar, o que é que se pode fazer com ele? Para ele não ir parar um aterro e então aí gerar o tal desperdício.
Mas isso é muito importante, mas leva-nos a um outro R, que é o R do reutilizar também,
também
não é?
Que
também. É dar, estender a vida dos objetos o mais possível.
Exatamente.
Portanto, não é só a questão de não usar uma garrafa de plástico, é também quando se usa uma garrafa de plástico,
o máximo
poder usá-la o mais possível.
Sim.
E depois encaminhá-la para o sítio certo, não é?
Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante e eu acho que nessa ideia do reutilizar, há agora muito mais a hipótese de as pessoas, é muito mais aceitável neste momento para todos nós irmos a lojas em segunda mão. Uhum. E de ir buscar e de emprestar, outra vez a economia circular com a economia. Sim. Da partilha, não é? A
Sim.
Ideia de, em vez de comprar e ter, é ir ter um banco de materiais onde eu posso utilizar.
Sim.
E nesse aí eu gostava de deixar aqui um para quem é de Lisboa, aqui um exemplo de uma loja social muito gira e que tem imensas e que é muito fácil vocês lá irem deixar as coisas ou ir encontrar novas coisas para vocês, que é a Dona Ajuda. Ela fica no Mercado do Rato, no edifício do antigo Mercado do Rato. Vão lá, passem lá, é um projeto de inovação social que...
E de solidariedade.
Sim, porque não só eles dão a quem precisa, como quem vai lá buscar e compra, esse dinheiro também é utilizado para outros projetos de...
Giro, não conhecia.
Sim, é um projeto muito engraçado. Mas deve haver exemplos disto. Ah,
sim,
exemplos
sim,
destes
sim,
em todo o país.
Até assinalo que agora na quarta semana de novembro vem a Semana da Prevenção de Resíduos e cujo o tema deste ano são comunidades circulares. Está muito no foco de, ou seja, de localmente as pessoas, os cidadãos unirem-se em torno desta questão do que é que se pode fazer para prevenir resíduos, para não estarmos a gerar tantos resíduos.
Isto,
portanto,
é muito boa,
está no poder, não é? Muito local, não é? Não é? Isto não é, está, há muita responsabilidade nas indústrias e nas empresas e tudo mais, mas também as pessoas localmente, nas suas relações pessoais e sociais, podem desencadear movimentos de reutilização, de prevenção, também de reciclagem.
E mesmo nas suas atividades profissionais.
Exatamente.
Ou seja, as pessoas podem olhar para aquilo que fazem e perceberem se aquilo que estão, os resíduos que estão a gerar, podem ser úteis, se calhar para o vizinho do lado ou para a igreja da comunidade ou para quem seja, não é?
Certo,
isso
certo.
É aquela...
No final podia ter um caixote de lixo vazio.
Isso é o sonho de toda a gente.
E quanto à shake?
Que
seja para ir para o Ecoponto.
Exato, era isso que eu ia dizer. É o sonho de toda a gente, mas não da Sociedade Ponto Verde, que o caixote do lixo amarelo,
o azul e o verde,
ou seja, os coloridos, e mesmo sim. também agora o dos resíduos orgânicos,
sim, para também fazer vai composto. Em força.
E outros, quer dizer, há tantos, vocês já contaram quantos.
Sim, há vários fluxos de materiais, pode-se reciclar, pronto, as embalagens, que é o que vai para os ecopontos, azul, verde e amarelo. Vem aí com força a recolha de orgânicos, portanto tudo o que é orgânico o cidadão também vai ser convidado a separar.
Eu já faço a minha separação orgânica.
As pilhas, os resíduos elétricos e eletrónicos, os medicamentos, os pneus, os óleos,
lâmpadas
que vai para os textil elétricos também. E eletrónicos. O têxtil não está organizado como está, por exemplo, uma cidade de Ponte Verde ou as empresas que fazem os elétricos e eletrónicos, mas já há muitos, muitos projetos de recolha e de encaminhamento para quem precisa, ou mesmo de reciclagem de têxteis. As próprias unidades fabris de têxtil já fazem muita reciclagem dos seus desperdícios de material. E, portanto, eu acho que está tudo muito organizado, ou o que ainda não está suficientemente organizado está a trabalhar nesse sentido, para que esta utopia de chegar ao fim sem lixo. A verdade é que temos que olhar para, por exemplo, para os aterros, não é? Portanto, Portugal tem aterros, é para onde vão parar os resíduos que não são aproveitados. E, portanto, eu convido sempre toda a gente a visitarem ou pelo menos procurarem o que é que se passa num aterro, que são toneladas e toneladas e toneladas de material que vai lá parar.
É muito impressionante.
Impressionante. Eu acho que é vale bom ter esse choque.
Aquela ideia do vale mais uma imagem do que não sei quantas palavras.
Do que mil palavras,
neste caso, vale mais uma visita a um aterro.
Sim,
do que um podcast sobre reciclagem.
Não, mas é importante perceber, de facto, porque as pessoas, em relação àquilo que já não querem, põem de lado e aquilo desaparece, não é? Eu coloco no caixote e desaparece, já não é problema meu.
Pois.
Mas se levarem um choque de realidade de aterro,
sim.
começam a perceber que aquilo é valor que foi ali parar. Não é?
Ou seja, já não lhes custa estar a repartir o lixo, que é outro, repartir é outro R, não é?
Sim.
Por vários contentores, não é? Esses que todos que disseste e ainda mais.
Tu tens algumas estatísticas da reciclagem que nós fazemos?
Tenho em relação às embalagens, saíram agora recentemente uns dados que Portugal não está a cumprir com as suas metas em relação à preparação e reutilização e reciclagem de resíduos, mas no caso das embalagens a coisa até está a correr bem, estamos a cumprir com as nossas metas de reciclagem na ordem dos 55% por material, mas temos metas para 2025 a partir de 65% e, portanto, temos que trabalhar bastante. Existem cerca de 60 mil ecopontos pelo país, portanto eu convido todos os portugueses que estejam a ver.
É mais do que multibancos, não é?
Quatro vezes mais do que multibancos. É fantástico.
Porque há muita gente
que não, eu não tenho ecoponto perto, isto não. Não, há muitos ecopontos, vocês não deixam de ir levantar dinheiro, nem deixam de ir abastecer as vossas viaturas, mas depois parece que ecopontos é que não há. Há muitos, é dar-lhes uso, é colocar lá todas as garrafas e embalagens de plástico, de metal, de vidro. O nosso material vidro é muito importante, é um material que precisa de arrancar bem nas suas metas.
Não, vocês tinham uma. Eu uma vez usei uma coisa de uma garrafa de vidro, que era a garrafa de vidro a falar, e era uma garrafa de vidro qualquer, assim um bocado rasca, dizia: na minha próxima vida quero ser uma garrafa de champanhe.
Sim, é nosso. Pelo menos tivemos essa frase há uns anos.
É muito giro essa ideia, não é?
O vidro é muito engraçado, porque é um material com mais história em Portugal de reciclagem, mas é o que está aqui a precisar de um puxezinho de adesão. Eu não sei se as pessoas estão todas a guardar as suas garrafas e frasquinhos em casa para um dia que vão fazer compotas, mas não vão mesmo dar uso. Coloquem no ecoponto. A indústria vidreira em Portugal, tudo aquilo que é reciclado é transformado em novas garrafas cá em Portugal.
Pois, isso é.
E é fantástico. Portanto, é uma economia circular
e
local nacional, não é? O vidro é infinitivamente reciclável, portanto, utilizem o ecoponto, metam lá as garrafas de vinho, de champanhe, os frascos da compota, o frasco do iogurte, deem bom uso ao vidrão. Aliás, um dos primeiros vídeos do Gervásio é mesmo ele a colocar a sua embalagem de vidro no ecoponto e a dizer: espero voltar a ver-te como nova.
Pois é, essa ideia.
E portanto é dar uso também a todo o sistema que já está montado, a todos os equipamentos que os portugueses têm disponíveis, usem, reduzam, reutilizem, mas reciclem.
Há pessoas que vos interpelam ou vos perguntam onde é que é de pôr determinados produtos.
Tanto,
há assim coisas
tanto,
estranhas.
Tanto,
tens assim alguma assim mais estranha?
É muito engraçado, porque é engraçado ver. Agora lançámos recentemente o WhatsApp do Gervásio, que podem mandar um WhatsApp ao Gervásio com alguma dúvida que tenha.
Está muito avançado.
Está muito à frente. E é giro, porque aparecem dúvidas que eu pensei: ainda há gente aqui ainda, não vou dizer no nível básico, mas coisas ainda muito simples, das regras básicas de reciclagem, mas depois há pessoas que já vão muito profundamente, mandam fotografias de coisas muito específicas. Então, e esta patilhazinha que estava não sei onde, isto é para onde? Portanto, eu tenho perguntas desde onde é que eu coloco os pacotes de bebidas, portanto ainda há confusão se é no azul, se é no amarelo, e a dúvida é no amarelo. Ok? Pacotes de leite, de sumos, das natas, da polpa de tomate. É para colocar no amarelo, portanto temos dúvidas deste género. Dúvidas também, por exemplo, no caso do vidro, onde é que colocam copos partidos, ou pratos, ou cerâmicas, e nada disso vai para o ecoponto, porque pode prejudicar a reciclagem. Sim. Portanto, no vidrão é mesmo só as embalagens. E depois temos coisas.
Aquela coisa das caixas de pizza, como estão sujas,
pronto,
não podem ir para o papelão.
Da gordura, ou seja, quer no ecoponto amarelo, quer no ecoponto verde, se as embalagens tiverem gordura, as de plástico, metal ou vidro, podem seguir. No caso do papel e cartão, são as únicas que não podem seguir se tiverem gordura, porque não se consegue tirar a gordura do papel. Mas depois, dúvidas, esferovite. Perguntam-nos imenso pelas esferovitas, acho muito engraçado. Que acho que já é assim uma coisa mais específica. E a esferovite pode ser colocada no ecoponto amarelo.
Olha, grande resposta, porque olha, eu pelo menos, não sei se te acontece o mesmo, Sofia, mas como engenheira do ambiente, há montes de pessoas a fazerem-nos estas perguntas.
Sim, nem sabia que usava tanto a esferovite.
Mas sim, onde é que se põe? A esferovite é uma delas. Os CDs antigos também, a altura em que as pessoas andaram a deitar fora os CDs.
Sim, ainda aparece. Os CDs é no resíduo, no lixo comum, portanto não tem um fluxo específico para recolha. Também agora começam a aparecer muitas perguntas de embalagens com mais que um material. Pois, parece muito o saco do pão, que tem papel e depois uma película de plástico. E é assim, se for possível facilmente separar, nós dizemos, ok, então coloco o plástico no amarelo e o papel no azul. Se não for possível, que ele vai rasgar tudo, a regra é coloque no ecoponto o material predominante. Portanto, se ele é maioritariamente papel, então coloque no ecoponto azul.
Boa, olha.
Sim. Sempre que não seja possível separar os materiais.
Pois, eu quando recebo aqueles envelopes do banco, isso, não é?
Sim, que tem aquela janela.
Eu por acaso tiro sempre a janela. Ponho o papel ali.
Sim, mas se for muito complicado, coloco no azul.
Pois, sim,
é claro. Sim, porque maioritariamente é de papel
e
cartão.
Isto há sempre a aprender essas dicas, não é?
E muitas dúvidas que nos chegam e que nós próprios ficamos assim, nunca nos tinha ocorrido. Vamos ver como é que é o certo.
Onde é que é? Pois é isso. Eu, aliás, fui ao dicionário ver mais palavras com R e encontrei duas ou três giras. Uma é rafar. Não sei se vocês conhecem?
Não.
Eu já sei, eu conheço já, porque tu me falaste nela. Mas eu posso só dizer que eu rafo as minhas roupas totalmente.
Rafar é gastar com o uso. Portanto, é usar tanto que as coisas se gastam. Rafar. Okay, podem aprender. Okay. Depois, rapatachos. Okay. Também é giro, não é? Sim. Que é a pessoa que aproveita até a última migalha. E depois, não, agora rolha, porque também as rolhas também se reciclam.
Pois é,
as pessoas
também
nem sabem.
Sim.
E depois rega-bof, que é que já está a ficar.
É biorre. Exato, nós temos tendência para o rega-bof, para a Sofia.
Exato. Não, e havia alguns outros conceitos da economia circular que também teria sido giro falarmos, do produtor consumidor, o eco-design que já falámos, os novos modos de produção, que a Teresa também falou, a desmaterialização.
Mas que este dá um novo programa.
Dava um novo programa, não falamos mais. Consumo ético, que eu gosto
sem
muito.
Erros. Economia circular sem erros.
Exato. Mas então, qual é que é a última palavra do dicionário com um R? É uma que se chama ru-xoxó.
Ui!
Que é voz com que se enxotam as aves dos campos semeados. Eu acho que é aquele xoxô da Meryl Streep no África Minha. Vocês estão a ver quando ela chega à África no comboio e depois aquilo vem uma manada de não sei o quê.
Esse filme não é para a idade das pessoas que estão nesta sala.
Mas a África Minha é um clássico. É a história de amor bonita do mundo.
Para a nossa geração.
Acho que nunca vi.
Da Karen Blixen com a Meryl Streep e o Robert Redford.
Mas é a cena em que ela lava o cabelo dela.
Ele a lavar o cabelo dela é a cena mítica do maior romantismo do mundo. Mas esta.
Oh, Sofia, com este rechoxó vamos, mas é para a sugestão da semana.
Ok, pronto. A minha sugestão quase podia ser: vejam a África Minha. Mas não, vá, Cristina, sugestões.
Olha, bem, a minha sugestão é, tem muito a ver com a ideia da economia circular e com uma coisa que a Teresa falou, que é as comunidades circulares, apesar de não ter nada a ver. Mas a minha sugestão era que aproveitassem o próximo fim de semana de 26, 27 e 28 de novembro, vão a Évora e deliciem-se com o festival Desdobra-te, que é um festival de dança e outras artes e que é promovido pela Associação Pé de Chumbo, onde existe uma oficina de danças circulares. Ah. Ou seja, é uma coisa que vocês podem, que tem toda a relação com o assunto que nós estamos a falar, e divertem-se com músicas de todo o sítio, em roda, a aprenderem novas formas de dançar.
Boa, acho que é uma bem? Boa sugestão, sim. A minha também, é assim mais geral, não é? É a ideia da compostagem, e a Teresa também falou que vem aí em força, de facto a recolha de resíduos orgânicos, e eu quando fui escrever compostagem município no Google, quase todos os municípios ou oferecem guias, ou oferecem workshops, ou oferecem compostores. E, portanto, em qualquer município que... Senhor ouvinte! Então, como é que se chama uma pessoa que ouve um podcast? Não, não é ouvinte?
Pois não sei.
Já deve haver um nome. Portanto, senhor ou senhora, menino ou menina que me está a ouvir...
Audio espectador.
Vão ao seu município e, de facto, a compostagem, eu acho que é uma...
Vejam se há compostores coletivos, não é?
Sim,
exato. Eu uso um. Pois. E é espetacular.
Portanto, a minha sugestão era essa, é ver o que é que vocês fazem nos vossos municípios em compostagem, e comecem, porque até é um processo muito giro e cheira muito, e não cheira tão mal. As pessoas pensam, não vou fazer compostagem porque cheira mal, e não cheira.
Não cheira, não.
Não cheira
se
mal.
Se for bem feitinho.
Se for bem feitinho, não cheira mal. E portanto, essa era a minha sugestão. Teresa, obrigada por teres deixa-me ver, teres vindo festejar os 20 anos da Sociedade de Ponte Verde.
25 anos de Sociedade de Ponte Verde, 20 anos de Gervásio.
Ah, nesse
E o Gervásio já tem 20 anos.
O primeiro Gervásio tem 20 anos.
Vocês têm que lhe arranjar uma
Gervásia. Quem sabe.
Obrigada por teres vindo a este nosso programa.
Muito obrigada
E obrigado por se terem associado também ao Ecosofia X. É um grande prazer que a Sociedade Ponte Verde esteja associada ao Ecosofia X. E pronto, até daqui a 15 dias com outro tema espetacular.
Exato, com R's ou sem R's.
Exato. Adeus.
Obrigada, adeus.